15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Aqui ao meu lado está a Marcela Diniz, pronta para comentar as notícias do esporte. Marcela, vamos bater bola hoje?
Vamos lá, tô só no aquecimento aqui.
E na ponta da linha, uma pessoa que está feliz nessa segunda-feira. Pensa numa pessoa que está feliz de estar nessa segunda-feira aqui participando do 11 Minutos. É o Aldo Renato, torcedor do Botafogo. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. É verdade o que você falou aí. Concordo. Bom dia a todos aí também.
Pois é, já pensou iniciar a semana como torcedor do Botafogo, já pronto para cornetar a galera do Flamengo? É isso, Aldo? Essa ideia, esse é o plano de hoje?
É, uma rivalidade. Eles falam aí que já tinha 2 anos e meio, né? Que a gente não ganhava deles. Mas no Brasileirão, se você for olhar a estatística, é outro, né? Mas é o negócio, né? É o que vale a gente ter lavado a alma, né? E ter tido uma vitória maravilhosa ontem.
Legal. Daqui a pouquinho vamos falar de Campeonato Brasileiro e, claro, a vitória do Botafogo contra o Flamengo estará na pauta aqui do 11 Minutos. Bem, hoje é segunda-feira e, para muita gente, o primeiro dia de batente depois de um feriadão que começou na quinta-feira da semana passada, Marcela.
Pois é, Adriano, nesses dias de folga, a opção de muita gente foi ficar aí de papo pro ar, sem fazer nadinha. Claro que é muito bom tirar um tempo, né, para descansar, mas não vale ficar parado o tempo todo.
É verdade. Se a sua cota semanal de atividade física é zero, ou perto de zero, que tal procurar orientação profissional para começar a balançar a carcaça numa rotina saudável de exercícios?
O gosto por atividades físicas saudáveis não precisa ser desenvolvido apenas na fase adulta, quando uma dorzinha aqui ou outra acolá começam a aparecer.
Crianças e adolescentes não precisam passar o dia todo em frente ao videogame ou com a cara colada no smartphone. Atividades ao ar livre, como correr, andar de bicicleta e nadar, fazem um bem danado para a garotada.
E um projeto que vai passar a ser discutido aqui no Senado procura dar esse incentivo a mais para a garotada que está no 0 a 0 quando o assunto é exercício físico. É uma ideia legal. Olha, as medalhas obtidas em Olimpíadas Escolares poderiam render aí bônus para o estudante entrar na faculdade.
Pois é, a Comissão de Direitos Humanos aprovou uma sugestão legislativa que pede o reconhecimento de experiências extraescolares, como essas de Olimpíadas Acadêmicas, nos processos seletivos das instituições de ensino superior. Quem conta os detalhes? A Marcela Diniz.
De acordo com a sugestão aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, as instituições de ensino superior deverão reconhecer as experiências extraescolares dos candidatos aos cursos de graduação, concedendo um bônus em seus processos seletivos. Esse bônus, no entanto, não poderá ultrapassar 2% da nota final do candidato. O parecer favorável ao projeto da relatora Fátima Bezerra, senadora pelo PT do Rio Grande do Norte, foi defendido na CDH pela senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, que elencou quais experiências extraescolares contarão pontos para o ingresso nas universidades se a ideia virar lei.
Serviço voluntário, obtenção de medalhas ou menção honrosa em Olimpíadas Acadêmicas, em jogos escolares, estaduais ou nacionais, ou participação em competições oficiais nacionais ou internacionais. Destaque em concursos artísticos, participação em evento artístico-cultural de abrangência nacional ou internacional, ou apresentação de trabalho artístico apoiado por leis de incentivo à cultura, frequência escolar.
A sugestão legislativa foi apresentada por estudantes que participaram da edição de 2016 do projeto Jovem Senador, que todos os anos traz a Brasília 27 alunos da rede pública, selecionados por concurso de redação, para atuarem como senadores por alguns dias. Com a aprovação pela Comissão de Legislação Participativa, a sugestão dos estudantes vira um projeto de lei e passa a ser analisado pelo Senado. Se aprovado aqui, segue para a Câmara dos Deputados.
Aí, portanto, a reportagem aqui da Marcela Diniz, que trouxe esse assunto, esse projeto em discussão aqui no Senado. E é o projeto, ou melhor, a sugestão número 2 de 2016. Aldo Renato, que está aí com som de cachorro aí ao fundo, Aldo, o que você acha aí dessa ideia de o jovem com atividade extraescolar, como participação em Olimpíadas Acadêmicas, Olimpíadas Escolares, Jogos Escolares Brasileiros, eu lembro dessa época. Como é que você acha dessa, o que você acha dessa proposta para incentivar a garotada a se mexer?
Excelente, excelente, Adriano. É bom dizer que nós somos da época que a educação física, né, era obrigatória no currículo, desde o primário e o ginásio naquela época, né? E ficou um tempo, né, que dessa desobrigação. E com esse advento aí das mídias sociais, smartphone, né, computadores, né, laptops, e a criançada realmente partiu para esse lado, a grande maioria. E tem que voltar a ser como era, né? A educação física já voltou a ser obrigatória, né, Adriano? Não é isso?
Educação física está naquela discussão ainda.
Ainda está?
Ainda está naquela discussão.
Eu achei que já estavam colocando isso aí na obrigatoriedade de novo, né? E esse bônus, esse extra aí, nós somos da época também que tinha os JEBs e os JUBs, né? Os Jogos
Escolares Brasileiros, é verdade.
Isso. Então isso aí é realmente... Não pode ficar com o esqueleto parado, né, Adriano? Você faz sua caminhada, você pratica um esporte também?
Pratico, ando de bicicleta. Isso. Também dou minha caminhada também.
Uma coisa, por exemplo, não é também como a Marcela aí na matéria dela fala, a pessoa não precisa estar mais velho para começar, para vamos dizer assim, não, agora eu vou começar. Você já tem que pensar logo mais cedo mesmo, né?
Pois é. Então... Essa é a ideia. A pessoa participa de atividades como essas, por exemplo, nos jogos escolares, nos antigos jogos escolares, Olimpíadas Acadêmicas, e conta pontos para entrar na universidade. É um assunto, né, Marcela, que já está bem avançado em países como Estados Unidos, por exemplo.
Pois é, Adriano. Por lá você pode, inclusive, ter a sua faculdade aí, ganhar uma bolsa para você cursar a sua faculdade por conta do talento demonstrado aí durante o high school, né, que eles chamam lá. Em determinados esportes, às vezes você se destaca em uma modalidade e você ganha uma bolsa para estudar em uma faculdade por conta daquele talento. É uma ótima forma aí de você criar realmente grandes talentos que vão aparecer lá depois nas Olimpíadas, em competições grandes internacionais. E o mais legal que eu achei desse projeto é ele partiu dos jovens senadores, ou seja, os estudantes brasileiros que estão participando aqui das atividades do Senado Federal, no programa Jovem Senador, estão preocupados com essa questão do esporte, né? Eles fazem questão de dizer que isso é uma coisa importante. E o legal é que você não precisa ganhar medalha para você ter esse bônus. Você pode participar e a sua participação já conta. Então é isso, né? O trabalho voluntário também conta bônus, a frequência escolar. Então, e a participação também em concurso artístico. Também várias atividades artísticas mexem com o corpo, as performances do teatro, dança... Né? Então você tem todas essas atividades sendo bonificadas para que um jovem entre aí na faculdade. Isso é maravilhoso.
Então tá aí. Então vamos aguardar a discussão dessa proposta. Foi uma sugestão legislativa, ou seja, um cidadão. Foi o programa Jovem Senador, né? Que foi o programa em que estudantes de vários estados do país participam das atividades do Senado durante uma semana, graças a um concurso de redação, e aí eles apresentam sugestões. Essas sugestões podem virar projetos de lei. É o que vai acontecer com essa sugestão que recebeu o ok, né, Marcela, da Isso. Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Isso, aí agora começa a tramitar como um projeto de lei mesmo, valendo.
A gente aproveita a carona para incentivar você. Você tem alguma ideia legislativa? Ideia de uma nova lei ou para mudar uma lei existente, vai no portal e-cidadania, senado.leg.br/e-cidadania, apresenta ali uma ideia legislativa. Se essa ideia receber o apoio de pelo menos 20 mil internautas num período de 4 meses, essa ideia vai ser analisada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Então fica essa dica para você apresentar aí uma proposta. Bom, então falamos aqui desse projeto, agora vamos falar de bola rolando. O Aldo, eu queria que você comentasse aqui, e a Marcela Diniz também, a Marcela morou muito tempo em São Luís do Maranhão, na Série C do Campeonato Brasileiro. Terminou a primeira fase da Série C. O Sampaio Correia, também conhecido como Bolívia, se classificou em primeiro lugar no Grupo A, terminou a primeira fase da Série C. E o Moto Clube, que é rival do Sampaio Correia, foi rebaixado para a Série D, ficou em penúltimo lugar no Grupo A. Ou seja, Aldo, o pessoal do Sampaio aí tem todos os motivos para cornetar o rival do Moto Clube.
Esses dois times aí estão famosos, né? Mesmo que a pessoa nunca viu jogar, eles estavam sempre falados aí na mídia, né? Principalmente o pessoal de futebol. O Sampaio Correia é um time mais conhecido, melhor. Agora, o outro Moto Clube ser rebaixado, né? Eu não acompanhei, viu, Adriano? Mas vamos ver, né? Na Série B, o Sampaio Correia vai fazer alguma coisa, né?
O Sampaio Correia foi para a primeira colocação do Grupo A e vai pegar no play-off da próxima fase, ou seja, no mata-mata, o Volta Redonda do Rio de Janeiro. Quem vencer esse confronto já se garante na Série B em 2017. Agora, Marcela, lá em São Luís tem esse pessoal, né, do Sampaio Correia e do Motoclube.
Hoje é um bom dia pro pessoal da Bolívia querida e um dia ruim aí pro pessoal do Moto. Inclusive meu pai é torcedor do Motoclube. Não tá muito satisfeito nessa segunda-feira, não, viu?
O Motoclube foi rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, o Leão de Aço, da capital cearense, se classificou em terceiro lugar do Grupo A. E na próxima fase vai pegar o Tupi de Minas Gerais. E aí quem vencer esse confronto também se garante na Série B em 2018. Então vamos acompanhar depois aí o final da Série C. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. O Aldo Renato aqui está ansioso para comentar o jogo de ontem, clássico carioca, Botafogo 2, Flamengo 0, em Aldo. Finalmente aí o Fogão emplacou uma diante do Flamengo.
Já era tempo, né? O pessoal do Flamengo reclama que estava sem o Diego, estava sem o tal do, não sei se é Everton, é outro Everton lá, e o cara da defesa lá, mas o último jogo que nós tivemos lá pela Copa do Brasil, o Botafogo estava desfalcado do principal jogador que eu entendo de ligação, meio de campo, ataque, que é o Pipão, tá? Quem viu o jogo ontem viu que ele realmente fez a diferença ali na velocidade dos ataques. O jogo no primeiro tempo, tá, foi até um jogo equilibrado, mas chegou no segundo tempo, o Botafogo dominou o jogo, era um time mais objetivo no toque de bola, o Flamengo só queria cruzar a bola e no abafa querer fazer um gol, né, principalmente ali na hora que levou o segundo gol, e o Botafogo mereceu ter ganho de 2-0. Agora eu não entendo o seguinte, fala que jogaram com jogadores reservas, mas o Ilharão estava no banco, né? O técnico só foi colocar ele depois de 20 minutos do segundo tempo, né? Em torno de 20 minutos. Mas o Botafogo teve realmente um toque de bola muito bom, tá? Os gols foram gols trabalhados, né? Claro que teve um gol de escanteio, que o Roger estava bem colocado, né? E a bola sobrou para ele e na cabeceada a bola bateu na trave, né? Na primeira cabeceada, que eu não me lembro quem foi que cabeceou a bola. Mas foi uma vitória merecida, viu, Adriano? Tá? Tô feliz.
Agora, o Muralha tava no gol do Flamengo, Aldo?
Não, era o Thiago.
O Thiago. Que também falhou no jogo da Copa do Brasil.
Ele falhou, mas ontem.
Na Copa do Brasil.
Sim, é verdade. Agora, ele no primeiro tempo, ele pegou uma cabeçada do Roger a queima-roupa, tá? Os flamenguistas não podem reclamar dele ontem, não, tá? Os gols não foram culpa, foi culpa de marcação da defesa. O Catito, nosso goleiro, o peruano lá, bateu uma falta lá, é muito bem colocada, e ele conseguiu tirar a bolinha no ângulo. Não sei se você viu o jogo, se você estava... ou se você viu o replay, entendeu, dos melhores momentos. O Botafogo ontem realmente no segundo tempo fez toda a diferença. E os comentaristas ainda falaram o seguinte, no segundo tempo o Flamengo cansou, não conseguia acompanhar o Botafogo, né, na rapidez, na raça, porque o Botafogo, mesmo parado duas semanas, o Jair Ventura tem essa vantagem, o time estava treinando principalmente para estar bem fisicamente para esse jogo, né?
Pois é. Então, vamos
e o Fluminense? Vamos falar do Fluminense um pouquinho, Adriano.
Pois é, o Fluminense estava ganhando do Vitória por 2-1 fora de casa até os 48 do segundo tempo e tomou um empate. Mais um empate do Fluminense. O Fluminense não consegue vencer, não consegue estabelecer aí uma sequência de vitória. O Fluminense está em décimo, está no G10, viu, Aldo?
É.
No G10 do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está em sétimo.
Agora... sétimo junto com o Cruzeiro aí.
Exato.
Da Marcela. É. Diferença de, acho que, 2 gols.
É, pois é. Próximo. Agora, queria que você comentasse, Aldo, dois assuntos aqui. Daqui a pouquinho vai ter aqui, a Marcela vai ler a mensagem do Sandro Rodrigues, torcedor do Vasco. O Vasco está... tá bem, na estreia
tá
aí do
bem.
Zé Ricardo, ganhou de 1-0 do Grêmio. Agora, o Corinthians perdeu a terceira seguida, perdeu de 2-0 para o Santos, e o São Paulo, que não consegue sair da zona de rebaixamento, Aldo. O que você está achando aí dos paulistas? Os Corinthians e o São Paulo não vivem bons momentos no Campeonato Brasileiro agora.
Tirando o Santos, né, que inclusive teve uma vitória espetacular na Vila Belmiro sobre o Corinthians. O Corinthians é o seguinte, eu acho que o Corinthians, o técnico vai ter, porque isso aí eu acho que depende de técnico, focar mais, entendeu? Eles parece que estão jogando assim, tipo, meio que sapato alto um pouco, que a gente está lá na frente, nós temos gordura. É sorte que o Grêmio não está chegando, né? Mas continua a diferença de 7 pontos, mas eu acho que o Corinthians, se ele manter assim o mínimo que precisa, ele consegue chegar lá na final, perto, não sei. Vamos ver. Agora, o São Paulo, realmente, a defesa do São Paulo, né, como é que é o nome do técnico? Lorival, né?
Ele Lorival. Vai ter que dar um Lorival. Jeito, é o Dorival. Dorival Júnior.
Exatamente, Dorival. Ele vai ter que dar um jeito de acertar aquele time, porque o meio de campo não é ruim, e o ataque também não, mas a defesa tem umas falhas de marcação, que Caba leva um gol bobo, né? Como aconteceu contra a Ponte Preta. A gente estava ganhando de 2-0.
Pois é.
Né? E levaram o empate.
Você deu um empate.
É. Né? O Gesiel não está por aí hoje. Né?
Hoje não. O Gesiel.
O Avaí ganhou, rapaz, lá na. Né?
Na Ilha do Retiro.
Lá na Ilha do Retiro,
E o Avaí é o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Está fazendo bonito e está escapando bem da zona de rebaixamento.
É verdade. Agora, eu só queria fazer um comentário final aqui, Adriano.
Pois não.
Que o Vasco, por exemplo, né, que tem, acho que, 2 times com 31 pontos. Não sei se está com a tabela aí na mão.
Estou com a tabela.
Você já notou a diferença entre o Vitória, que é o 18º, né?
É o 17º. Abre a zona de rebaixamento.
São só 5 pontos.
Só 5 pontos.
26.
Exato.
Então, realmente, esse pessoal que está lá, igual o Vasco, que está ali na Calabeira, porque aí a diferença do Botafogo já são mais 3 pontos. Aí já é duas rodadas ou uma, né? Que é 34 o Botafogo tem. Mas qualquer 2 vitórias de um time desse que estiver lá mais lá embaixo, né? Tem muito campeonato pela frente, né, Adriano?
Porque é verdade.
Aí seriam 6 pontos.
Ainda faltam aí umas 15 rodadas para se encerrar o campeonato. Aldo Renato, torcedor do Botafogo, está contente nessa segunda-feira. Muito obrigado pela sua participação, viu, Aldo?
Saudações, alvinegras. Bom dia para todos.
Então, esse foi o Aldo Renato, aqui participando do 11 Minutos. E o Sandro Rodrigues, hein, Marcela? Lá de Natal, estava faltando a mensagem do Sandro Rodrigues. Estávamos esperando e ela chegou.
Pois é, ele falou assim: sou do tempo que educação física era obrigatório, sempre participei dos jogos escolares, tanto internos como municipais e estaduais, nas modalidades de natação e handebol. Ele manda saudações vascaínas, diz que o São Paulo vai cair, o Fluminense tem que pagar a Série B, porque ele ainda está no Serasa do futebol. Valeu,
Sandro. O Sandro tem ideia fixa sobre esse assunto.
Porque
o Fluminense ainda está devendo a Série B. O Fluminense já pagou há muito tempo a Série B. Eu já expliquei isso. Ele ficou, quando foi campeão da Série C, em 99, ele ficou 6 meses na Série B, aguardando a Série B. Só que aí o pessoal mudou a regra e botou todo mundo na Série A. E o Fluminense, claro, aceitou. Mas ele ficou um tempo na Série B. Uns 6 meses, mas ficou, viu, Sandro?
Aí o João Bala aqui, lá de Cuiabá, Mato Grosso, perguntou assim: o Sport perdeu? Eu não sei, me informe aí. Achei que meu time com 9 jogadores fez milagres depois dessa derrota. Qual é o time do João Bala, hein?
O João Bala deve ser palmeirense, porque o Palmeiras terminou o jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro, terminou o jogo com 9 jogadores. E empatou fora de casa com o Atlético Mineiro, por 1-1, no sábado. E o Sport realmente perdeu do Avaí em casa, o Sport jogando em casa, perdeu por 1-0. O Sport, que é o time do Gesiel Carvalho.
Ah, então tá joia. E o João Bala fala aqui que as aulas de educação física precisaria de 2 para o ensino médio e educação infantil e 3 para o ensino fundamental, como era antigamente. Mas aí precisa do quê? Espaços físicos condizentes, né? Uma vergonha as quadras existentes nas escolas públicas, né? A maioria hoje, né? Obrigada aí por sua participação, João Bala.
Legal, muita gente participando. Valeu, João. Agradecemos muito a sua participação. Agradecemos ao Sandro Rodrigues. E o Sandro Rodrigues aí está falando de participar dos jogos escolares. É verdade, era uma febre na época. E realmente é muito bacana. O Sandro está em Pitangui, no Rio Grande do Norte. Tem o Sandro Rodrigues em Natal. Esse é o Sandro de Pitangui. O Fluminense já ficou até sem série. Puxa vida, Sandro, aí você foi cruel, bateu forte aqui. Então tá aí, é o Sandro.
Pessoal, pegou pilha, hein, com o Fluminense.
Pois é, o Fluminense, coitado, tá sempre sendo injustiçado.
11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.